Capítulo 1. Crendo na Bíblia. Você crê mesmo no que a Bíblia diz? Para alguns, esta pergunta pode até parecer esquisita, vinda de um livro que provavelmente será lido na maior parte por cristãos. Mas eu não a considero tão esquisita assim. A Bíblia contém assuntos bem estranhos, assuntos estes que são difíceis de acreditar, principalmente no mundo moderno. Não estou me referindo aos grandes tópicos tais quais a vinda de Jesus à Terra como Deus, que depois morreu na cruz e ressuscitou de dentre os mortos. Não estou nem pensando nas histórias miraculosas como a do Êxodo, quando Deus resgatou Israel do Egito, provendo-lhe livramento através do Mar Vermelho. A maioria dos cristãos diz que crê nestas coisas. Afinal de contas, se você não crê em Deus, nem em Jesus, e nem que eles fizeram coisas milagrosas, então qual é a vantagem de dizer que é cristão? Refiro-me a coisas não bem conhecidas, coisas sobrenaturais, com as quais você se depara de vez em quando ao ler a Bíblia, mas que raramente escuta a menção delas na igreja. Por exemplo, em 1 livro de Reis, capítulo 22, lemos a história de Acabe, um rei ímpio de Israel. Ele quer unir as suas forças às do rei de Judá para atacar um inimigo em um local chamado Ramote-Gileade. O rei de Judá quer ver de relance o futuro, quer saber o que vai acontecer se eles atacarem. Assim sendo, os dois reis fazem a pergunta aos profetas de Acabe e recebem confirmação positiva de todos eles. Porém, os profetas de Acabe só lhe dizem o que ele quer ouvir e ambos os reis percebem isso. Decidem, portanto, indagar o profeta de Deus, um rapaz chamado Micaías. A resposta dele não traz boas notícias para Acabe. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. 1 livro de Reis, capítulo 22, versículos 19 a 23. Você captou o que a Bíblia lhe pede para crer? Que Deus se reúne com um grupo de seres espirituais para decidir o que acontece na Terra. É verdade isso? Segue mais um exemplo por cortesia de Judas. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas, capítulo 1, versículo 6. Deus enviou um monte de anjos para uma prisão subterrânea? É mesmo? Como eu disse, a Bíblia contém vários assuntos estranhos, principalmente no que diz respeito ao mundo invisível espiritual. Eu conheci muitos cristãos que não fazem objeção nenhuma aos ensinamentos não tão controversos da Bíblia, pelo menos no mundo cristão, que se referem ao sobrenatural, como, por exemplo, quem foi Jesus e o que ele fez. Porém, passagens como esta acima os deixam um tanto ou quanto apreensivos, a ponto deles as ignorarem. Eu já observei essa tendência bem de perto. Uma vez, a minha esposa e eu visitamos uma igreja onde o pastor pregava uma série de sermões baseados na epístola de 1 Pedro. Na manhã em que a leitura seria 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22, a primeira coisa que ele disse ao se posicionar por trás do púlpito foi: "Vamos omitir estes versículos, pois são muito esquisitos." O que ele quis dizer com o termo esquisito é que esses versículos continham elementos sobrenaturais que não condiziam com a teologia dele, tais como: "Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída." 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. PTNVI. Quem são e onde estão estes espíritos aprisionados? Ou aquele pastor não sabia ou não gostava da resposta, de modo que simplesmente decidiu ignorar tais versículos. Por ser conhecedor da Bíblia, eu aprendi que as passagens estranhas e muitos outros trechos pouco conhecidos e pouco compreendidos das Escrituras Sagradas são, na realidade, importantes demais. Elas nos ensinam ideias específicas a respeito de Deus, do mundo invisível e das nossas próprias vidas, quer você creia ou não. Se ficássemos mais conscientes delas e compreendêssemos melhor o que significam, por mais difíceis e perplexas que sejam, a nossa maneira de pensar se transformaria sobre Deus, sobre uns aos outros, sobre o porquê de estarmos aqui e sobre o nosso destino final. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele se zangou com os crentes daquela igreja por levarem uns aos outros ao tribunal a fim de apaziguarem as suas discórdias. Ele sentiu que aquilo não passava de uma perda de tempo e de energia emocional, sem mencionar o quanto refletia mal nos da fé. Declarou com um suspiro: "Vocês não sabem que hão de julgar o mundo? Não sabem que hão de governar os anjos?" 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Julgar o mundo? Governar os anjos? O que Paulo está dizendo neste versículo enigmático é suficiente para lhe deixar boquiaberto e mudar a sua vida. A Bíblia conecta as atividades dos seres sobrenaturais com as nossas vidas e destinos. Nós, um dia, vamos julgar o mundo. Vamos governar os anjos, como disse Paulo. Expandirei este assunto mais à frente. Paulo só teve condições de dizer o que disse aos coríntios e a nós, porque a história da Bíblia se resume em Deus nos ter criado e no quanto Ele deseja que façamos parte da sua família celestial. Não é por acaso que a Bíblia usa termos que se aplicam a relacionamentos familiares, tais como os termos um lar em comum e trabalharmos juntos, para descrever de forma coletiva Deus, Jesus, os seres do mundo invisível e aqueles que creem, eu e você. Deus quer que a humanidade faça parte da sua família e do seu domínio sobre a criação. Todos nós reconhecemos o conceito, assim como é no céu, que seja na terra, derivado das ideias e até mesmo da fraseologia encontrada na oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Desde o princípio, Deus almejava que a sua família humana vivesse com ele em um mundo perfeito, junto com a família que ele já possuía no mundo invisível, o seu exército celestial. Esta história, o objetivo de Deus, o quanto este foi combatido pelos poderes das trevas, o seu fracasso e o seu sucesso final no futuro, é o que este livro representa, da mesma forma que a Bíblia. E nós não conseguiremos apreciar o drama da história da Bíblia se não incluirmos todos os personagens, inclusive os sobrenaturais, que fazem parte da epopeia, mas são ignorados por muitos mestres da Bíblia. Os membros do exército celestial de Deus não são periféricos nem insignificantes e nem mesmo desconectados da nossa história. Há história humana na Bíblia. Eles desempenham um papel central. Só que os leitores modernos da Bíblia, com muita frequência, a leem desatentos e deixam passar desapercebido o quanto este mundo sobrenatural fascinante está presente em dezenas dos episódios mais conhecidos da Bíblia. Eu levei décadas para enxergar o que enxergo hoje na Bíblia e quero compartilhar com você o fruto de todos estes anos de estudo. Porém, não vamos nos desviar da pergunta que fiz no início. Você crê mesmo no que a Bíblia diz? É aí que a porca torce o rabo. Não vai adiantar nada você aprender o que a Bíblia ensina a respeito do mundo invisível e o quanto este atravessa sua vida sem que creia nele. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a 23, o profeta Eliseu enfrenta dificuldades de novo. Um rei zangado envia as suas tropas para cercar a casa de Eliseu. Quando seu servo entra em pânico, Eliseu lhe diz: "Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles." Antes que o servo tivesse a oportunidade de contestar, Eliseu orou: "Ó Senhor, peço a ti que abra-lhe os olhos para que veja." Deus respondeu de imediato. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A oração de Eliseu é a minha oração por você, que Deus lhe abra os olhos para que você veja e jamais consiga pensar na Bíblia da mesma forma outra vez.